Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Algaia. Meu nome é Ana Bento, tenho 22 anos, sou licenciada em Ciência Política e reparei que muitos de vós ficaram muito indignados com o post do Bloco de Esquerda sobre a Iniciativa Liberal. Então eu hoje tomei como inspiração a situação, não é? E decidi vir aqui falar, porque ainda não vim falar a sério, sobre a Iniciativa Liberal e sobre o liberalismo. Ok. Calha muito bem, porque eu fiz um trabalho para a faculdade sobre a Iniciativa Liberal e vou-vos dar aqui, portanto, uma história, um bocadinho de história do partido e em que é que eles acreditam. E vamos aqui explorar o programa eleitoral. Peço desculpa se este episódio for muito longo, mas para quem tiver interesse e para quem realmente gostar da Iniciativa Liberal, pelo menos que ouça, e se eu estiver errada, que me corrija. Se eu estiver certa, bem, é aceitar que dói menos, não é verdade? Vamos lá começar. Então, a Iniciativa Liberal nasceu da iniciativa de um grupo de cidadãos que pretendiam explorar a viabilidade de um partido liberal em Portugal. Atenção, eu li o livro inteiro de Carlos Guimarães Pinto, sobre a Iniciativa Liberal e o seu nascimento e pá pá pá. Portanto, este trabalho teve como base esse livro. Sim, eu dei-me ao trabalho de ler esse livro todo. Foi útil para perceber. Portanto, começou por constituir-se como uma associação em 2016, depois seguiu-se o desenvolvimento do Manifesto Portugal Mais Liberal, um processo que eu chamaria inédito na vida partidária portuguesa. A associação avançou com a recolha de assinaturas, com vista a constituir um partido político, e em pouco tempo, precisamente dia 20 de setembro de 2017, o processo já dava entrada no Tribunal Constitucional. Em dezembro de 2017, a Iniciativa Liberal era então reconhecida como um partido político português. No espaço de pouco mais de um ano, o partido nasceu. Tiveram a sua primeira convenção nacional a 5 de maio de 2018, onde validaram o programa político Menos Estado, Mais Liberdade. Isto encontra-se no livro de Carlos Guimarães Pinto. Atualmente, o presidente da Iniciativa Liberal é João Fernando Cotrim Figueiredo, eleito na terceira Convenção Nacional, onde foi eleita uma nova Comissão Executiva. Anteriormente, o presidente era Carlos Guimarães Pinto. O que muita gente não percebe é que este partido, ao contrário, por exemplo, do PSD, tem uma ideologia por trás, tem uma escola ideológica. Não é uma ideologia, tem uma escola ideológica forte. Vamos um bocadinho aqui. O que é que eles defendem antes de irmos ao programa? Vamos aqui a termos políticos antes de irmos ao programa. A Iniciativa Liberal é um partido político português de índole clássico nível, liberal. Portanto, temos o liberalismo clássico, também referido como liberalismo tradicional, liberalismo laissez-faire ou liberalismo de mercado, que é uma filosofia política e uma doutrina económica, cuja principal característica é a defesa da liberdade individual com limitação do poder do Estado pelo império da lei. Defende a liberalização económica, é um termo amplo, ok, que se refere basicamente a menos regulamentação e menos restrição por parte do governo na economia e uma maior participação de entidades privadas na mesma. E aqui na parte social, o liberalismo cultural, há quem o chame assim, é uma forma de liberalismo aplicado à sociedade, que se baseia na ideia de que os indivíduos, se os indivíduos tiverem a sua liberdade, isto pertence às normas culturais dos mesmos. Com frequência expressa-se nas palavras de Thoreau, com o direito a marchar ao ritmo de um tambor diferente. A Iniciativa Liberal completa a oposição ao socialismo através do liberalismo. Portanto, são duas doutrinas completamente opostas. E claramente é classificada como um partido de direita. Vamos aqui ao livre comércio e papapá. Até posso falar aqui de alguns autores, não é? Alguns autores fariam sentido. Mas primeiro ao livre comércio. Adam Smith, diz-vos alguma coisa? Mão invisível? Richard Cobden. Estes dois argumentam que a livre troca de bens entre as nações pode levar à paz mundial. Depois temos cientistas políticos americanos contemporâneos, Dahl, Doyle, Rousset, O'Neill, que apoiam esta teoria. E dizem que académicos como Montesquieu, Adam Smith, Richard Cobden, já haviam especulado que o livre mercado tem o potencial de libertar as nações de uma guerra recorrente. Adam Smith argumentava, na sua obra Riqueza das Nações, que enquanto as sociedades progrediam de nómadas para sociedades industriais, os ganhos da guerra aumentariam, mas os custos da guerra aumentariam ainda mais, tornando a guerra algo de difícil e alto custo. E a mão invisível de Adam Smith? Muita gente fala da mão invisível a regular o mercado. Mas pouca gente conhece bem o conceito. Bem, tive que o estudar na licenciatura e agora estou aqui a falar outra vez sobre o conceito. A mão invisível é um conceito que foi introduzido por Adam Smith no seu livro Teoria dos Sentimentos Morais, que foi escrito em 1759. E fala da interferência natural que o mercado exerce na economia. Segundo Adam Smith, se a economia for livre, sem intervenção alguma de órgãos externos ou do governo, ela vai regular-se de forma automática, como se houvesse uma mão invisível por detrás de toda a situação, fazendo com que os preços dos produtos sejam ditados pelo próprio mercado conforme a sua necessidade. Digam-me uma coisa, isto aplica-se hoje em dia? Não é? Adam Smith, por exemplo, viu na formação de monopólios, ou seja, a concentração de poder do mercado nas mãos de poucos produtores, ou no extremo apenas de um, apoiados por um Estado intervencionista, como um dos perigos ao funcionamento da economia de mercado. Portanto, ao menos o Adam Smith tinha noção. E há distorções no funcionamento da mão invisível, não é? Como é óbvio. Porque os privados, como nós sabemos, não são. Pronto, não é? Uma liberalização económica é um termo muito amplo. Normalmente refere-se a menos regulamentação e a menos restrições governamentais na economia e a uma maior participação das entidades privadas na mesma. Vamos ver o caso do CTT, como é que os CTT estão? Foram privatizados, pioraram completamente. A doutrina está associada ao liberalismo clássico, claro. Portanto, é uma diminuição do controle do Estado no desenvolvimento económico. É assim, a primeira pessoa que me conseguir provar que isto funciona leva um prémio. O liberalismo é uma filosofia política e moral baseada na liberdade, no consentimento dos governados e igualdade perante a lei. Os liberais defendem, nos seus amplos pontos de vista, dependendo da compreensão de cada um e da compreensão de cada princípio, mas em geral eles defendem um governo limitado, direitos individuais, liberdades individuais, como é óbvio, livre mercado, democracia. Secularismo é o princípio da separação entre instituições governamentais e instituições religiosas, igualdade de género, igualdade racial, internacionalismo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade religiosa. A cor mais associada ao liberalismo é o amarelo, para quem não sabe. Pronto. Liberalismo começou a ser notório durante o iluminismo. Iluminismo, século XVIII. Movimento intelectual e filosófico que dominou aqui as ideias da Europa no século XVIII. Tornou-se popular entre os filósofos, entre os economistas e tentou contestar diversas normas sociais que eram vigentes na época, como o privilégio hereditário, por exemplo, o estado confessional, que é aquele no qual uma religião impera e é reconhecida pelo Estado. de uma forma assim absoluta. Tentou contestar a monarquia absoluta, o direito divino dos reis, e acho muito bem, pronto. Os liberais também encerraram políticas mercantilistas. O mercantilismo é o conjunto de práticas económicas desenvolvido na Europa na idade de, ali, entre o século XV e final do século XVIII. Era a intervenção do Estado, na economia. Portanto, os liberais também tentaram encerrar ali políticas mercantilistas, monopólios e outras barreiras ao comércio e promoviam mercados livres como solução. Depois temos, por exemplo, a tradição liberal britânica, que enfatizava a expansão da democracia. O liberalismo francês enfatizava a rejeição do autoritarismo e esteve ligado à construção da nação. John Locke, o filósofo John Locke, do século XVII, é muitas vezes citado como fundador do liberalismo, como uma tradição filosófica distinta. Locke argumentou que cada homem tem um direito natural à vida, liberdade e propriedade, acrescentando que os governos não devem violar esses direitos com base no contrato social. Toda a gente conhece o contrato social. O contrato social é amplo, não vou estar aqui a explicar o contrato social. Os liberais opuseram-se ao conservadorismo tradicional e procuraram substituir o absolutismo no governo pela democracia representativa e pelo Estado de Direito. Isto estamos a falar em muito antes do século XX, não é? Pronto. Ondas posteriores de pensamento liberal foram fortemente influenciadas pela necessidade de expandir os direitos civis. Os liberais defenderam a igualdade de género e racial nas suas campanhas para promover os direitos civis e o movimento global pelos direitos civis no século XX alcançou muitos países e muitos objetivos. O liberalismo europeu continental divide-se entre os moderados, os progressistas. Os moderados tendem ao elitismo ou ao oligarquismo, que não são palavras que nós gostamos muito, não é? Os progressistas apoiam-se mais ali na universalização de instituições fundamentais, no sufrágio universal, na educação universal, na expansão de direitos de propriedade. E no meio disto tudo, no meio disto tudo, não é? Porque no meio de tanto filósofo, no meio de tanto nome que é importante, e pá, 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 eu tenho uma questão. E a iniciativa liberal? Qual é o programa da iniciativa liberal? Se nenhum de vocês aqui lê o programa da iniciativa liberal, eu posso-vos fazer aqui a minha análise do programa da iniciativa liberal. Começa com um título para mim que é fenomenal. Os portugueses vivem sob o jugo de um Estado paternalista. Um Estado que cresce sem limite, sufoca a nossa liberdade e impõe custos para os quais não correspondem com serviços. Pronto, eu também não defendo que o Estado é fantástico. Mas calma, depois temos pontinhos. Pronto, o programa é pequeno, não é? O partido também não tem muito tempo. Pontinhos. Vou aqui, claramente, pronto, só tocar em alguns, porque se eu vou ler todos, vou-vos aborrecer. Por isso, vão vocês ao site da Iniciativa Liberal, que é onde eu estou neste momento, e vão ler vocês os pontinhos. A autonomia pessoal diminui e as obrigações aumentam. Uau! Certíssimo. Pronto. Está bem. Podem fundamentar, por favor? Pronto. Deixamos de ser cidadãos livres para sermos apenas contribuintes involuntários. Este caminho de servidão impede-nos de prosseguir a nossa realização, os nossos sonhos, a nossa felicidade. Ah, então, confuso. Não sei, estou assim um bocadinho confusa. Não sei. Que é isto? Então, de que forma é que não vamos contribuir? Vamos diminuir impostos, está bem, mas de que forma? Vamos apresentar isto como? Porque toda a gente pode dizer vamos diminuir impostos. Vamos baixar os impostos, porque os impostos, sim, são um abuso. Estão um abuso, mas vamos fazer como? Fazer o quê? Ciclicamente somos confrontados com o um aumento do Estado, diminuindo a liberdade, ou com o peso de novos impostos para pagar esse Estado despesista. Mais uma vez, falamos do quê? De impostos. Com a desculpa de maior assistência de um Estado prestador, retiram-nos a liberdade de escolha. com a desculpa de maior austeridade, diminuem os nossos rendimentos sem diminuir a despesa do Estado. Certíssimo. Os nossos rendimentos são uma miséria. E se tivermos na mão dos privados, os nossos rendimentos são bons? Não sei. Reflitam sobre isto. Um Estado ora conservador, ora socialista, que tudo regula, tudo controla, tudo decide e tudo sabe. Epá, isto para mim é uma frase para putos. Desculpem, mas é. Um Estado demasiado grande para ser influenciado, mas influenciando quem é suposto servir. Certíssimo. Uma rede de dependências que não nos representa, mas condiciona. Um Estado eleitoral que, para sobreviver, tenta limitar e conduzir o cidadão. Será que eles são anarquistas? Eu não sei. Eu acho que os liberais são anarquistas. Porque todos estes pontos que eu li, assim, os últimos três, se calhar, pá, dão uma ideia assim de um anarquismo, assim, um bocado tipo, pá, abaixa o Estado, bora arrebentar com isto tudo, coquetéis molotov, pá, 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 pá. Não sei, pá. O grande patrão, o grande capital, o dono disto tudo, é este Estado, papá, que entra no nosso quarto com a mesma facilidade com que entra na nossa carteira. Estamos fartos disto tudo. Isto está no site da Iniciativa Liberal. Logo por baixo do programa político, do lado direito, é esta a frase que vocês encontram. Sim, eu acabei de dizer Estado, papá. Eu estou a citar. Pronto. Acho que isto diz muita coisa. Depois temos a vermelho. Queremos menos Estado e mais liberdade, mais transparência para podermos fiscalizar. Concordo, mais transparência, mas quem é que não defende isso? Defendemos todos. Melhor representatividade para defender os nossos interesses. Quem é que não defende isso? Qual é o partido que não defende isso? Pois bem, me pareceu. Mais simplicidade para melhorar os serviços. Então vamos intercalar os privados, que é para ficar mais simples, não é? Bem, pois. Menos despesa e melhor gestão. Pois isso queremos todos, é que nem é preciso ser um partido político para dizer. Menos prestação e mais liberdade de escolha. Menos prestação, como assim? Mais liberdade de escolha, apoio. Mas não defendemos todos isso. Queremos comandar o nosso futuro. Queremos um Portugal mais liberal. Precisamos de um Estado mais pequeno e mais eficaz. Um Estado cada vez mais fora do bolso e do quarto dos portugueses. Epá, o Estado não pode estar no meu bolso que eu tenho que lhes pagar impostos. Mas ele não está no meu quarto, meu. Tenham calma. A pessoa que escreveu este programa está altamente traumatizada. Vou prosseguir. Precisamos descomplicar Portugal e torná-lo, e depois isto até está a vermelho, mais transparente, mais simples e mais sustentável. Isto podia ser uma frase utilizada por um bloquista, podia dizer isto: epá, eu quero um Portugal mais transparente, mais simples e mais sustentável. E não sou liberal, pá. Né? Não sei, é uma frase um bocado genérica. É genérica. Mas vou prosseguir. Queremos prosseguir os nossos sonhos, queremos liberdade para nos realizarmos, afastando-nos de um caminho para a servidão. Recusamos a inevitabilidade do determinismo histórico marxista. Pronto, lá vem Marx para a conversa, que não tem culpa nenhuma, mas lá vem Marx para a conversa. Considerando que a liberdade e a autonomia individuais não são compatíveis com a engenharia social planificada, o liberalismo renova-se e evolui. Onde, quando, como e porquê? Alguém me responda. É isso que a Iniciativa Liberal propõe. Somos responsáveis, queremos mais liberdade. Tá bom, tá bem. Depois eles falam aqui que são inspirados, a Iniciativa Liberal é inspirada pelos princípios e valores do Manifesto Colaborativo Portugal Mais Liberal, o manifesto que eu vos falei no início do episódio. Pronto. Esta parte aqui não vale a pena estar aqui a focar muito. Quanto à cidadania, estão prontos? Ok. Só o indivíduo pensa, sente e age. A sua liberdade e autonomia de pensamento e ação são o fundamento e o limite da construção social que é o Estado. Para a Iniciativa Liberal, o Estado não deve impor qualquer moral ou fim último aos indivíduos. Estes devem procurar a sua felicidade e realização com a máxima liberdade, sabendo, obviamente, que a isso corresponde o peso da responsabilidade. Vou traduzir. Os privados vão-vos escravizar. Não é o Estado, são os privados. Não é o Estado, são os privados. Ah, vocês acham que os privados são melhores? Já trabalharam para o Estado e já trabalharam para um privado? Pois. Continuando. A Iniciativa Liberal defende uma profunda renovação política com mais cidadania, mais participação, mais transparência e efetiva representação dos interesses da sociedade. E depois está aqui a vermelho para destacar bem. Precisamos de reinventar Portugal e de dar liberdade a cada português. Queremos, E agora prestem atenção. A revisão da Constituição da República Portuguesa. A Constituição mantém um pendor estatista, programático e socializante. E deve ser ideologicamente neutra, centrando-se na limitação dos poderes do Estado e nos direitos, liberdades e deveres individuais. Foquem-se aqui, ok? Revisão da Constituição para limitar os poderes do Estado. A alteração do sistema eleitoral obsoleto, facilitando candidaturas independentes, o voto localizado ou eletrónico, introduzindo círculos uninominais e um círculo nacional, com maior representatividade das comunidades portuguesas. Eu não posso, neste episódio, explicar o que é que seria mudar um sistema eleitoral completamente, porque isso era muito complicado de fazer em pouco tempo, mas eu posso fazer noutro, se quiserem. Eu acho muita piada aqui à questão do voto deslocalizado eletrónico. Mas se quiserem vão ver as propostas apresentadas em Parlamento pela Iniciativa Liberal e depois falamos sobre isso. Revisão dos poderes de participação dos cidadãos e dos seus representantes. Reforço da participação dos cidadãos, dos projetos de iniciativa cívica e dos poderes das comissões de inquérito no Parlamento. Comissões de inquérito. Quem é que manda? A Cília Meirelles Mendonça, Joana Mortágua. Joana, não, desculpem. Ai! Bloquista cometeu um erro. Mariana Mortágua mandou. Quem é que mandou mais? Ninguém. Vocês não, nunca vão ser uma Mariana Mortágua numa comissão de inquérito. Peço imensa desculpa, mas é aquela mulher que me mete medo. E eu pago impostos. Imaginem se eu não pagasse e andasse aqui a fazer fraudes e o caraças. Nem dormia à noite. Continuando. Com liberdade de autodeterminação e de identidade individual. Forte e efetivo combate a todos os tipos de discriminação. Isto é o quê? Aquela marcha LGBT estranha que eles fizeram? Quantos liberais homofóbicos eu não conheço? Meu Deus! Ok. A garantia legal da liberdade de decisão sobre o fim da vida. Verdade, que eles apoiam a despenalização da morte assistida. A legalização da cannabis. E a regulação da prostituição. Soube-vos a Bloco de Esquerda. É-me isso um bocadinho. Ok. Promoção da liberdade de constituição. Eu sou a favor da legalização da cannabis e da regulação da prostituição. Da despenalização da morte assistida. Sou a favor dos três. Sou de esquerda. Socialista. Né? Bloco de esquerda. Pá, não sei. Só a dizer. Estou só a mandar para o ar. Promoção da liberdade de constituir família, com valorização social da paternidade e maternidade. Bloco de esquerda luta pelo quê? Ah, pois bem, pareceu. Um sistema baseado no valor de igualdade perante a lei, garantindo a liberdade do cidadão de viver a sua vida da forma que bem entender, livre da coerção do Estado e protegido de qualquer violação da sua liberdade pessoal proveniente da sociedade. Portanto, não vamos ser travados pelo Estado, vamos ser travados por um patrão qualquer, vamos ser travados pelos privados, malta. Não é isso que todos queremos? Poderes e estrutura do Estado. Claro que eles aqui dizem, quanto maior o Estado, agora aqui tenho que resumir, que isto está-se a tornar aborrecido, até para mim, que estou a gravar o episódio. Quanto maior o Estado, mais centralismo, menos diversidade e menos liberdade de escolha há para os cidadãos. É preciso descomplicar Portugal. Pronto, isto é tão puto de 3 anos diz. O que é que eles querem? Racionalizar o Estado, tornando a administração mais transparente, simples e eficaz. Limitar o poder de endividamento público, eliminar a duplicação de funções e a complexidade entre os serviços através da digitalização. Era digital. O Estado podia ter feito tanta coisa. Vocês podiam ter apresentado tantas propostas. Está um bocadinho aquém, mas está bem. Apostar na redução da despesa do Estado como objetivo estratégico. Diminuir números de observatórios, institutos, fundações e empresas públicas. Privatização. Concessão ou contratação a privados de alguns serviços e empresas públicas. Eu percebo que em alguns casos possa fazer sentido e até eu mesmo admito que em alguns casos possa fazer sentido, mas há casos em que não faz sentido nenhum. Não me venham com tretas. Não podemos privatizar um país. Não dá. Desburocratizar o Estado. Nunca consigo dizer isto bem. Desburocratizar, desculpem. O Estado, uma relação transparente, simples e eficaz com o cidadão. Reduzir e simplificar as obrigações de reporte. Garantir a limitação do acesso ao Estado a dados pessoais. Que os privados não são aqueles que mais dados pessoais têm. Nossa, o Estado fica só aquém. O Estado fica a dormir. O Estado fica à mercê dos privados a pedir-lhes mola sobre os nossos dados pessoais. Mas tudo bem. Assegurar instrumentos de fiscalização direta pelo cidadão. Deem-me um exemplo, por favor. Continuo à espera. Gosto bastante desta palavra. Desclientelizar o Estado, inibindo a tentação para a criação de círculos clientelares que parasitam o poder e o Estado. Definir de forma clara e em documento único todos os cargos e funções de confiança e nomeação política, sendo todos os outros de carreira. Portanto, já percebemos que queremos aqui descomplicar que a acumulação de cargos e etc. Pronto. Mas está-me a soar um bocado a vazio, mais uma vez. Mas vou prosseguir. Auditoria às contas públicas, com a respectiva culpabilização de práticas criminais e responsabilização das práticas não criminais da gestão pública danosa. Fazemos o mesmo aos privados. Vamos pegar em cada um deles e dizer: anda cá, presta contas, o que é que tu fizeste? Né? Fazemos ao Estado, fazemos também aos outros, aos privados, não? Está bem? Pronto, ok. Tudo bem, era aqui um ponto que eu punha também, mas desculpem. Aplicar em pleno o princípio da subsidiariedade, descentralizando o Estado. Reduzir a intervenção do Estado central, mantendo o poder nos indivíduos e em centros de decisão mais próximos destes. Valorizar as autarquias. Ah, então vocês querem pôr o peso. Querem pôr mais peso nas autarquias deste país, que fazem um trabalho que para mim é um desdém. Um desdém. Mas, ok. Facilitar a agregação voluntária de freguesias. Quem não conhece como é que funciona aqui a agregação voluntária de uma freguesia ou a agregação de uma freguesia, não percebe a complicação que é. Esta pessoa não percebe. E municípios, para a gestão eficaz do território. Eu vivo numa união de freguesias. Isto foi um chavascal, malta. Um chavascal. As funções da soberania nem vale a pena, porque eles resumem com: precisamos de um Estado mais pequeno, mas mais forte, soberano, mas aberto. Pá, não vale a pena. Administrar a justiça. Estão prontos aqui para a administração da justiça? É preciso uma justiça mais justa, fácil e rápida, ao serviço dos cidadãos. Queremos uma justiça mais célere, mais eficiente e digitalizada, sem medo de punir pessoas das elites do sistema, sem medo de punir crimes graves, imune a influências e despolitizada. Uma justiça mais acessível, mais moderna e mais justa. Queremos todos. Eles têm um bom programa no sentido em que comem tantas ideias a outra malta, mas comem tantas ideias. E muita malta vai comer ideias ao programa deles, não se enganem. Mas está feito para vocês lerem isto. Para a pessoa que não percebe nada disto, está feito para lerem isto e vocês ficarem uau! Não, não é para ficarem uau, é para ficarem pá. O que é esta merda? Desculpa a minha expressão. Impedir manobras meramente dilatórias pela aplicação de pena em primeira instância com recurso meramente devolutivo como regra, proibindo a prisão preventiva por mais de 3 meses sem acusação. Se não há prova suficiente, não há prisão. Sim, neste país prende-se bué da gente. Prende-se tanta gente! Meu Deus! Aumento das penas e exclusão da sua suspensão para crimes contra a integridade física e autodeterminação. Ah, está bem. Está certíssimo. E passamos para dignificar a segurança. E o que é que eles querem dizer com isto? É preciso uma segurança mais ativa, próxima, transparente e eficiente. Queremos a dignificação da função policial, como garante a segurança, como garante a segurança dos cidadãos. Eu também quero a dignificação da função policial, acho que sim, mas também gostava de saber muita coisa que se passa dentro da polícia, aquelas coisas que ninguém quer saber. Vocês não querem saber, liberais? Eu gostava bastante. Melhorar a eficiência e a capacidade das forças policiais. Isto já é um bocado mais complicado, não é? Sabem quantas polícias temos em Portugal? Sabem o tipo de equipamento que possuímos em Portugal? Sabem quantos GNRs, quantos PSPs? Têm noção disso? Têm noção que se saíssem tipo 50 mil malucos à rua, a polícia não tinha hipótese? Têm noção disso? Não têm. Promover uma reforma transparente e sustentável da proteção civil. Vazio. Vazio. Depois temos defender Portugal. É preciso uma defesa com mais capacidade operacional, mas também com uma definição de missão mais estratégica. Portanto, queremos o reforço da capacidade operacional e o alargamento da missão das FA, face às ameaças internas, promover e dignificar a carreira militar, sim, que a carreira militar já não é o que é, não é? E atribuir às forças armadas, o comando e meios para a resposta de emergência a catástrofes de grande intensidade. As forças armadas neste país. Ui! Nem vamos falar disto. Ao escoltar na decisão política e no Parlamento um setor que, por dever de missão, não pode tomar essa iniciativa. Maior capacitação legal e funcional dos serviços de informação e fiscalização. Promoção do papel das Forças Armadas e do sistema e dos serviços de informações na política externa e de alianças no quadro da União Europeia, OTAN, e aliados preferenciais, e promover o reforço da cooperação técnico-militar e dos serviços de informações da CPLP, na persecução de interesses nacionais. E a tourada que está por trás disto tudo. Pois há um título que eu gosto muito, que é Domar as Finanças. BDSM Liberal. Defendemos de forma clara uma enorme redução dos impostos, no número de impostos existentes e no número de peso de cada um deles. Preferindo a iniciativa liberal face ao atual quadro, o tributo sobre o consumo aliado ao incentivo à poupança. Queremos simplificar o sistema fiscal, reduzir o número de impostos e taxas e tornar o sistema fiscal mais transparente. Simplificar o apuramento e o reporte de todos os impostos. Reduzir os impostos, caso não tenham percebido ainda, é isso que nós queremos, hein? Não está aqui escrito, mas estou a dizer. Privilegiar a redução imediata dos impostos sobre os rendimentos. Não tinham percebido que queríamos reduzir os impostos? A gente continua, peraí. Garantindo mais liberdade para decidir, consumir, poupar ou investir. Reduzir o IVA nos bens essenciais, como a energia, a água, os medicamentos, os atos médicos. Mas ao mesmo tempo privatizar essa merda toda, pá! E criar um regime de caixa em sede de IVA que funcione. E reduzir as isenções. E diminuir as taxas do IRS e IRC. E acabar com o apagamento especial por conta. E isentar de IRC pequenas empresas com baixa faturação. Viva aos privados! E baixar os impostos. E reduzir drasticamente a percentagem de rendimento individual apropriado, que é nacionalizado pelo Estado, caso não soubessem. E eliminação do IMI! Isentado desde já as casas de primeira habitação de família. Encontrando formas alternativas de financiamento autárquico. Não veem que as autarquias estão cheias de dinheiro? Pá, parem de desviar o dinheiro, metam isto para a primeira habitação. Vamos eliminar o IMI. Isto é muito bonito de se dizer e fazer. E proibir as duplas tributações, incluindo sobre bens e serviços do mercado europeu, e reverter o ónus de prova nas dívidas fiscais, abolir as prestações e garantias, instituir um sistema global de conta corrente entre cada contribuinte e o Estado, acabar com o privilégio de execução prévia. Criar um provedor de justiça fiscal que possa defender o cidadão vítima de atos de injustiça fiscal, promovendo um sentimento geral de confiança e de solidariedade fiscal. Solidariedade e a palavra fiscal não cabem na mesma frase. Mas caso vocês não tenham percebido cerca destes 15 pontos, o resumo é reduzir os impostos, como eles também não sabem. Mas eles querem. Muito. Pá, porque querem mesmo muito, meu. Dá para perceber, não é? E agora vamos aqui também uma parte que eu adoro. Uma economia competitiva e com oportunidades. É necessário um Portugal mais competitivo e sustentável. Nós queremos um limite constitucional à despesa pública e à carga fiscal. Promover aqui um plano de longo prazo para a redução da dívida pública. Qual é o plano? Pronto, desculpem. Um Estado que atue como pessoa de bem, honrando os seus compromissos de forma escrupulosa e atempada. Fomentar a ligação entre empresas e academia, promovendo a transferência dos resultados de investigação e as aberturas das infraestruturas científicas às empresas. Promover um sistema de direitos de propriedade intelectual que suporte e alavanque a inovação. Combater a corrupção, promovendo a transparência. O Chega vai buscar esta. Combater a corrupção, promovendo a transparência. O Chega e os outros todos. Ou se calhar vocês foram buscar. Oh! A valorização da concorrência no setor privado, mas também nas prestações, atualmente públicas, ou em serviços em monopólio. Olha os liberais a falar de monopólio! Menos impostos, caso não tenham percebido nos pontos todos anteriores, e menos presença do Estado na economia, caso não tenham percebido na porra do início todo do programa. Pronto. Sustentabilidade e racionalidade no funcionamento do Estado. Racionalizar o número de agências públicas e promover concessões. Promover a descentralização da despesa. Reduzir o número de funcionários diretos do Estado. Queres ser funcionário do Estado? Não podes, puto. Queremos poucos. Queremos equiparar as suas condições laborais e de segurança social à dos demais trabalhadores. Os privados? Espera aí. diminuir a complexidade intencional do licenciamento, a reduzir os seus prazos, custos e incertezas. Promoção do investimento, com negociação de acordos fiscais para capital de risco e investidores nos campos de inovação. Mas para investir vocês precisam de dinheiro e o país está cheio de precários, seus acéfalos. Isto eu, Ana Bento, a dizer, desculpem, a minha voz de citar e a minha voz de falar está a ficar. Estou a ficar um bocado. Ui! Estão a sentir, hein? Estou a ficar assim um bocadinho, desculpem. Está muita sátira no sangue. Desculpem, é que eu vim do trabalho. E o trabalho numa empresa multinacional privada, sabem? E como é multinacional privada, é trabalho precário. Então é muito bom ler o programa da Iniciativa Liberal depois do meu fim de semana de trabalho. Então é isso que eu vou continuar a fazer. Ok, liberais? Pronto. Então trabalhem para o Estado e depois vão trabalhar para um privado e depois digam-me qual é a diferença. E digam-me mais qualquer coisa. Mas vou continuar. E agora vou mudar de voz, esta voz suave para, eles querem, uma visão financeiramente e intergeracional sustentável dos incentivos à economia, eliminar barreiras ao investimento em energias renováveis, fomentar as interligações ibéricas e reduzir o peso fiscal sobre as tarifas de energia. Vamos falar da EDP? Querem falar da EDP? Vamos falar da EDP? Vamos falar da EDP, não é? No episódio, senão isto tem 3 horas. Mas querem falar da EDP? A sério, se quiserem, falamos da EDP. É na boa. Eu estou disposta. Querem se sentar e falar da EDP? Ok. Promover a competitividade ambiental. Transformar a floresta num pilar económico sustentável. Desculpem, notem esta frase. Transformar a floresta num pilar económico sustentável. Que é para parecer bem, né? Sustentabilidade. Portanto, a floresta é o quê? É um pilar económico. Remover todos os impostos sobre os transportes com zero emissões. Eliminar o IVA sobre os transportes públicos. Pá, para mim tirávamos o IVA de tudo também. Vocês já disseram tantas vezes. Eliminar o IVA, por mim tirávamos tudo. Pronto. Liberalizar o turismo, o turismo e habitação. Um bocado vago, mas está bem. Enquadrar juridicamente as criptomoedas. Olhem só aqui a chafurdice. Olhem só. Numa frase, com 4 palavras, o pânico. Enquadrar juridicamente as criptomoedas. Agora alguém me vê dizer, mas é melhor estar como estamos? A minha pergunta é melhor. É melhor enquadrar juridicamente? Eu diria que não. Eu digo que não. Desculpem. Incentivar um sistema e uma cultura que promova a igualdade de oportunidades. Ah, igualdade de oportunidades. Espera. É que a seguir vem emprego. A seguir vem o um emprego. Ai, vem o um emprego. Está bem. Estamos, num certo sentido, agrilhoados para a vida, a um emprego e a pagar contas com que o Estado está a contar. A isto chama-se capitalismo. É um sistema capitalista. Pois vem dizer mal de Marx. Né? Mas eles querem, pronto, eles dizem, queremos aumentar a liberdade contratual, mantendo standards, salários, segurança, férias e proteção à família, facilitar novas formas do exercício de funções pelo teletrabalho, partilha do posto de trabalho ou por prestação com flexibilidade de horário. Medidas vazias. Falar para o ar. Criar condições para menos desemprego. Defender um seguro mínimo universal de desemprego em substituição do atual subsídio de desemprego. Gostava de ouvir mais sobre isto. Se alguém quiser falar, estou aqui para ouvir. Investir em programas de requalificação para o desemprego estrutural. Baixar os encargos sociais para emprego de longa duração, tornando-o competitivo. Aprofundar a integração europeia do mercado de trabalho como uma rede integrada entre os centros de emprego nacionais de ofertas a nível europeu. Pá, emigrem todos, pá. Emigrem todos que isto aqui. Um Estado transparente. Defender a criação de um recibo de vencimento, onde sejam claros todos os encargos reais suportados, quer pelo empregador, quer pelo empregado. Sim, estou mesmo a ver empresas grandes. Olhem, Jerónimo Martins fazer uma coisa destas. Olhem, esperem aí que eu agora vou ser muito transparente, vou ser muito claro no meu recibo de vencimento quanto aos encargos reais. Isto, vocês estão a falar do dono de uma mercearia, de um privado. Vocês não estão a falar, tipo, de uma Jerónimo Martins. Né? Pronto. Reduzir a noção de funcionário público aos que querem exercer efetiva, aos que exercem efetivas funções de autoridade pública. Limitar a aplicação das portarias de extensão aos sindicatos envolvidos. Olhem, estes gajos a falar de sindicatos. E esta frase aqui dá-me michão. Vamos falar de educação. As famílias não têm de ser obrigadas a que os seus filhos sejam educados com os conteúdos e com o modelo que um pequeno grupo centralizado de pessoas na 5 de outubro escolheu. Queremos estabilidades nos programas e no corpo docente, um ensino que não seja meramente utilitarista, mas que promova os interesses do indivíduo, o pensamento crítico e a autonomia do estudante, o pensamento empreendedor. A palavra empreendedorismo dá-me. Ai! E uma literacia transversal e orientada a um mundo volátil e em constante transformação, desenvolvendo-se designadamente as competências digitais e de programação, os conteúdos de inovação e de empreendedorismo, os conteúdos de finanças pessoais. Queremos estender o papel do desporto, das artes e da filosofia. Pá, vão-se lixar. Não, não querem. Vocês querem máquinas prontas para trabalhar ou para o Estado ou para o privado. Ninguém quer que o povo pense. Não me mintam. Nem a mim, nem aos outros todos. A mim não me mentem, de certeza. Mas aos outros todos, pelo menos, não mintam. Não caiam nestas merdas, malta. Vocês acham? Acham que alguém vos quer dar liberdade para pensar? Eu tenho um episódio sobre o ensino. E não são estes gajos que vão me dar um ensino. Promover a educação cívica como pilar fulcral do sistema de educação. Para preparar os jovens para poderem desempenhar o seu papel como cidadãos ativos no sistema democrático nacional e europeu. Reforçar o papel do professor na sociedade. Os professores devem ser contratados localmente e valorizados nas comunidades em que se inserem. Muito vago, gostei. Dar muito mais autonomia às escolas para definir modelos de ensino alternativos, horários diferenciados, materiais de ensino próprios, os seus programas curriculares e os seus métodos de ensino, autonomia também na escolha e na gestão de recursos. Fuck o Ministério da Educação, eu sei que ele é mal gerido, mas porra, querem gerir ainda pior, meu! Credo! E lá vem outra. Abertura da escola à sociedade, aproximando-a das populações e do poder local. Mas vocês acham que o poder local vai fazer o quê? Como é que está o poder local neste país? Vergonha. Promover a liberdade de escolha dos estabelecimentos de ensino, quer por questões geográficas, pelo seu cariz público ou privado, quer pela diferenciação da oferta educativa. Qualquer apoio financeiro deve ser dado às famílias e não às escolas, para que cada família possa escolher a escola onde quer colocar o seu filho. Mas vocês vão dar o quê? Vocês vão dar dinheiro para que toda a gente possa ir para uma escola privada? É? É isso que vocês vão fazer? Força! Não é, pois não? Então calem-se! Calem-se! E depois, pá, aqui o último ponto, vou saltar uns quantos. Fomentar a ligação entre empresas e a academia, trazendo financiamento para a academia e soluções práticas para as empresas, acabando com o favoritismo e endogamia académica. Defender incentivos fiscais fortes aos privados que se queiram tornar mecenas científicos na investigação. Traduzido: privados, 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 porque a vida universitária já é fácil, não é? Epá, aqui na cultura eu vou saltar só, que isto nem vale a pena. Saúde! Saúde! Criação de uma plataforma única de interação entre todos os sistemas de saúde, públicos e privados, e cada cidadão com a informação necessária à prestação de cuidados em qualquer lugar e âmbito. O alargamento de uma ADSE reformada com um sistema de seguro social em que a pessoa pode escolher onde quer ser tratada, seja na rede hospitalar do Estado ou em privados que aderiram ao sistema. Esta gente quer acabar com o SNS. Não me venham com cenas, mano. Vejam agora a pandemia, vejam se não tivéssemos SNS. Pode funcionar mal. E sim, funciona muito mal, muitas das vezes. Mas vamos pôr mesmo tudo na mão dos privados? Não. Não vamos. Não vamos mesmo. Esta aqui parece-me roubada ao Bloco de Esquerda. Maior reconhecimento do papel dos cuidadores informais? Desculpem. Liberdade. Social. Mas calma que entre parênteses eles têm segurança, portanto, liberdade, segurança social. Queremos a gradual transição para um sistema contributivo, sobretudo de capitalização. No sistema público de segurança social, as prestações serão necessariamente limitadas. A partir desse valor, cada indivíduo terá a oportunidade de gerir as suas poupanças ao longo da vida em função das prestações futuras desejadas. Vocês vão pagar, mas podem escolher as prestações, pá. E dessa forma, poupam o quê? Nada. Que os vossos ordenados neste país não poupam nada. Implementar um regime misto, repartição e capitalização com o sistema dos três pilares. O primeiro pilar é o da solidariedade, onde o Estado providencia certos rendimentos, sendo o financiamento similar ao atual regime, até certo plafond. O segundo pilar, também com contribuições, resulta de um modelo de capitalização de uma parte do rendimento acima do plafond, com planos de pensões promovidos pelas empresas e outras entidades coletivas. O terceiro pilar é de participação voluntária e refere-se a rendimentos de poupança individuais, em planos de poupança, reforma e seguros. Seguros, planos de poupança, investir, ser empreendedor, bora, privados, não há impostos. Queremos o aprofundamento também da União, pá. União Europeia, mercado único não pode ser tratado de forma parcialmente diferente. Mão invisível! Ok? Porque o mercado único deve ser sentido diretamente pelo cidadão, malta. Sentido! Uma chibatada nas vossas costas, mercado único. Promoção de interconexões transfronteiriças em áreas como a energia, saúde e transportes. O poder político europeu deve seguir a sociedade que representa com mais poder legislativo para o Parlamento Europeu, listas transnacionais e uma comissão eleita por método mais representativo dos cidadãos. Portugal, precursor da primeira globalização, é um país historicamente aberto ao mundo, a diferentes culturas e tradições, e defendemos a manutenção desta característica histórica, cultural e social do país como local de encontro e acolhimento, bem como da estreita ligação e defesa das nossas comunidades. Defendemos uma relação estreita com a língua portuguesa e com os portugueses no mundo. As relações com a lusofonia na CPLP e a espalhada pelo mundo e com países vizinhos, Espanha, Estados Unidos e Marrocos, devem ser a base da coordenação da nossa política internacional. A cidadania global deve traduzir-se em políticas de livre comércio, cooperação internacional, um respeito pelas organizações internacionais a que pertencemos, em particular do quadro da ONU, da CPLP e da OTAN. Não sei quantas vezes é que eles querem chupar a ONU e a OTAN, mas já percebemos que são muitas. Isto acaba com a frase: menos Estado, mais liberdade. Eles internacionalmente são afiliados à ALDE, European Manifesto 2019, está também disponível no site da Iniciativa Liberal. Resumo disto tudo: não querem pagar impostos, querem ser jovens empreendedores, querem poupar, fuck o SNS, privados, privatizar esta merda toda. Bora! Filiem-se, votem. Mas tenho que lhes dar o mérito. Eu tenho que lhes dar o mérito. Porque eles conseguiram concorrer às europeias. Porque criar um partido do zero não é tarefa fácil. E criar um partido com uma escola de direita por trás também não é fácil. E é precisamente o caso. Concorreram às europeias 2019, não conseguiram eleger, mas concorreram. Já tinham aderido ao ALDE, como eu disse, em 2017, que é o Partido da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa, um partido liberal ativo na União Europeia, composto por 49 partidos liberais e centristas de toda a Europa. Em 2019, foram para as legislativas com 1,29 qualquer coisa, se não estou em erro. Elegeram um deputado. Como? Blogs foram fundamentais. A era digital foi fundamental. O partido saiu dos fóruns de discussão online e direcionou a energia para as ruas, direcionou a energia para a propaganda política que tão bem sabe fazer e que é tão bem feita, mas também não é por eles, não é? Tenho que dar aqui um mérito. E vou dar o mérito Manuel Soares de Oliveira, Mosca, publicidade, onde estou a estagiar atualmente, porque o trabalho feito até agora foi muito bom. Muito bom, muito criativo. Chama o público, porque é diferente. Mas não é por ser diferente e por esta malta ter muita presença online, que é muito importante, porque senão um partido como este não tinha crescido como cresceu. E tenho aqui o dado, peço imensa desculpa. Sim, tiveram, exatamente, tiveram, não me enganei, tiveram 1,29% dos votos, 67.681 votos, elegeram deputado em 2019. Legislativas a 30 de janeiro. Estes gajos estão com 5% das intenções de voto. Vão eleger mais deputados, vão ganhar espaço político no Parlamento Português, mas eu relembro que isto nasceu em 2019, veio das cinzas e fez o que muitos partidos portugueses, que existem bastantes, não é? Não conseguiram fazer. Dou-lhes os parabéns por isso. Pá, mas desculpem, mas não consigo dar os parabéns a este programa político. Não consigo dar os parabéns a muitas das propostas que eu vi naquele Parlamento. Não consigo dar os parabéns às intervenções que eu vi naquele Parlamento. Há coisas, tipo, três coisas, se calhar. Se calhar são muitas, mas há tipo três coisas que para mim fazem sentido. Epá, agora metam o resto no raio que vos parta. O liberalismo em Portugal não funciona. Há um determinado pormenor, outro pormenor que pode funcionar, que pode ter o seu sentido. E eu não descuro isso. Senão seria ignorante da minha parte. Acho que o partido pensa bem. Porque senão não estava onde está agora. Acho que nós, enquanto eleitores, devemos pensar melhor. Não é? Devemos pensar um bocadinho melhor. Se vocês me perguntassem, eu sou do Bloco de Esquerda. Eu sou de esquerda. Partido à parte, eu sou de esquerda. Ok? Portanto, tudo o que eu disse aqui, claramente, que não concordo. Sou de esquerda. Diria até uma esquerda mais radical que o Bloco de Esquerda, mas eu sou filiada no Bloco de Esquerda. Mas se vocês me perguntassem, Ana, tinhas duas opções: ou te filiavas na Iniciativa Liberal ou te filiavas no PSD. Eu ligava ao Rui Rio e dizia: bora beber um café e traz-me a ficha de inscrição, por favor. Sem pensar duas vezes, e não é porque o PSD é maior, ou tem mais estatuto, ou isto ou aquilo. Não! É porque consegue ter mais lógica que estes gajos, sem sombra de dúvidas. E se quiserem, eu trago aqui o PSD para cima da mesa. Este provavelmente é o meu episódio mais longo, provavelmente é mesmo o meu episódio mais longo, mas eu não consigo, pá, não consigo. Porque eu associo, tenho um trauma, eu associo logo estes gajos ao Hayek, economista e filósofo austríaco, um dos maiores representantes da escola austríaca. Pensamento económico, defensor do liberalismo clássico, século XX, época em que viveu. Pá, não consigo. Mão invisível, pá. Metam a mão invisível, pá. Oh, pá, ganhei noção. Eu não consigo compreender. Mas que eles apanham, muitos jovens apanham. E poucos partidos fazem isso. Portanto, eu vim aqui, de uma forma, para utilizar a sátira, ler o programa deles, porque eu, se fosse ler o programa nesta voz monótona, vocês iam se cansar. Portanto, tive que ler aqui com alguma graça, pelo menos tentei, se não consegui, desculpem. Pá, para vocês perceberem isto. Isto é apenas a minha opinião. Cada um tem a sua opinião. Se vocês gostam deles, gostam deles. Se vocês são liberais, são liberais. Se vocês estão filiados, estão filiados. As minhas condolências, está bem? Cada um faz o que quer. Eu estou no Bloco de Esquerda, podem me atacar, podem ter a vossa opinião. Cada um faz o que quer. Eu respeito toda a gente. Menos extrema-direita. Isso eu não consigo respeitar. Peço imensa desculpa. Isso eu não respeito. Não merecem respeito. Extrema-direita não merece respeito. Agora, da esquerda à direita, cada um com a sua. Agora, não me atirem areia para os olhos. E não vão discutir um post do Bloco de Esquerda sobre os liberais. No sentido em que, ah, para mim isto foi mal feito. Ah, o Bloco está com medo dos liberais. Então, e se pegarmos nisto de outra maneira? Foi a minha visão. Então vamos falar dos liberais. Se é para falar dos liberais, vamos falar dos liberais. Eu falei dos liberais, está aqui a falar dos liberais. Está aqui. A única parte que se aproveita deste episódio é o trabalho excelente realizado por Manuel Soares Oliveira, da Mosca Publicidade. Já fez campanhas para a Iniciativa Liberal. Fantásticas. É de uma enorme genialidade e criatividade. Agora, o partido em si, isso é outra história. Isso é o que não se aproveita deste episódio. Acho que se aproveita a parte só que eu tive aos berros sobre impostos. Tipo ditadora. Pá, estes gajos são Hitler de parem de pagar impostos, meu! Mas o que é isto? O que é que eu acabei de dizer? Abusei um bocado, não é? Mas é verdade, tipo, não há impostos! Não se paga impostos! Como? Não sabemos! Mas é isso que nós queremos, porra! Pá, ok! Ah, bora beber um gin todos, meu! Vocês estão bué estressados! Bué de estressados, meu! Tomem lá os votos, vocês vão ter votos, vocês vão pôr deputados do Parlamento, fiquem contentes com isso, pronto. Agora não vamos todos discutir na internet, pá. E se vamos, vamos com factos a sério. Bora falar de privatizações e do SNS. E dos estudos de educação neste país, vamos falar, bora. Vamos falar com pés e cabeça. E eu não vou ouvir, e desculpem, mas não vou ouvir ninguém a falar de impostos. O menino que os papás sustentam. Não vai falar de impostos comigo. Paga tudo e mais alguma coisa. Ou vai. Mas depois eu não me responsabilizo pelas consequências. Nem paga terapia. Os papás que paguem. Está bem? Pronto. Tenho as minhas contas para pagar. Termino o episódio. Se alguém quiser dizer alguma coisa, que eu tenho a certeza que sim, sintam-se à vontade. Se eu não responder logo, não é por medo. Está bom? É que eu tenho um estágio, um emprego e estou a estudar. E a pagar os meus impostos. A culpa, no fundo, pronto, é de quem? A gente já sabe, eles disseram no programa. Marx. Parece lá uma vez o nome, hein? Marx. Mas se calhar era outro qualquer, porque eles não meteram Karl Marx, meteram só Marx. Não sei. Se calhar enganaram-se. Se calhar eu enganei-me. Se calhar é outro Marx qualquer. Desculpem se assumi mal, pá, não sei. De repente achei que estávamos a falar de Karl Marx, mas se calhar não estamos. Se calhar é outro mano qualquer, eu não fui pesquisar, fiz aqui o meu trabalho de casa muito mal feito. Desculpem. Pronto. Termino o meu episódio, caros ouvintes. Muito obrigada. Até uma próxima e divirtam-se. Se quiserem, voltem à parte dos impostos e eu ouço-me a borrar outra vez. Que eu vim do trabalho mesmo cheio de energia. Trabalhar para os privados dá isto, pá. Dá-vos um speed. Ui! Vocês nem sabem. Agora sim, despeço-me. Até uma próxima, caros ouvintes. Muito obrigada.